Bom dia, então, aos colegas que fazem o curso de revisão, um curso avançado das autogenias. Nós faremos o nosso trabalho de hoje com transmissão ao vivo aqui de Cuiabá. Ontem tivemos um belo trabalho aqui na Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico. Nós utilizaremos como instrumentos de conversação a imagens, quadros clássicos que já estão preparados e para vocês, e foi uma tarefa tão, ao mesmo tempo, difícil, porque entre tantas telas tão lindas, às vezes várias telas ilustravam o mesmo tema, mas era preciso optar por uma, difícil, mas também muito agradável. Nossa, revisitar telas, os contextos em que elas foram construídas, foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês por esta oportunidade. Por favor, temos microfone aberto. É importante que durante a transmissão vocês desliguem o microfone. E aí na hora das interações a gente abre. Senão vaza aqui para a gravação. E também teremos jazz. Vamos conversar com jazz. Como é uma revisão avançada, estamos trabalhando elementos de ponta aqui, vocês todos já conhecem esses elementos que veremos, então eu preferi utilizar esses mecanismos mais delicados, complexos, que nos dão uma acuidade muito grande sobre esses elementos. Por favor, vocês anotem as questões, as dúvidas, porque em vários momentos nós teremos aí paradas para que vocês possam interagir, tá bom? No Rio Grande do Sul, nós temos um escritor conhecido no país inteiro que tem um carinho muito grande pelo jazz. Por favor, temos o microfone aberto. Ele tem um carinho muito grande pelo jazz e ele escreveu um livro inteiro dedicado ao jazz e aos vários músicos. Músicos pelos quais ele tem um grande carinho. E um destes músicos, ele esteve em Porto Alegre, tocou no auditório da Universidade Federal, e o Luiz Fernando Veríssimo não perdeu a oportunidade de poder estar junto. E ele escreveu um breve, muito breve texto do encontro do David Brubeck com um dos grandes saxofonistas, um saxofonista muito inteligente, muito perspicaz e que usava uma perspectiva de música que encantava, sobretudo aquele tom forte do David Brubeck, se modulava diante da docilidade, da inteligência do saxofone do Paul Desmond. Eu vou ler essa breve, muito breve, crônica do Luiz Fernando Veríssimo. É quando vocês receberem depois a edição desse material, estará encartada a música do David Brubeck. Logo após a minha fala aqui, vocês na edição final já terão a música e depois a sequência do workshop, para que vocês possam conversar a música com que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu aqui. Ele diz no texto dele: a melhor coisa do antigo quarteto de David Brubeck era o saxofonista Paul Desmond, cujo lirismo fluente contrastava com o estilo meio bombástico de Brubeck e salvava o conjunto nas suas incursões por ritmos incomuns e formas semi-eruditas de ultrapassar a linha indefinível que separa o experimental do excessivo, aquela barreira que impede o barroco de virar um rococó. Desmond tinha uma mente lúcida e um gosto impecável e a técnica necessária para transformar isso em linhas musicais inteligentes. Alguém certa vez descreveu o tom e o estilo de Paul Desmond como a exata contrapartida sonora a um bom Martini Secco. No tempo, claro, em que o Martini Secco era ainda um parâmetro da vida civilizada no planeta. Um comentário sobre isso que o Luiz Fernando Veríssimo está escrevendo. Olhem, o jazz, ele se presta com uma propriedade muito aguda para o entendimento de autogenias que não podem mais ser demarcadas pela régua. O jazz nos dá lições sonoras sobre esse aspecto que estudamos, como mesclas de cores, como mesclas de aromas, como mesclas de tecidos e de poesia de vida, que nós só podemos compreender pelo amálgama e que só podemos caracterizar, a gente só pode colocar, bom, isso está provavelmente aqui se tivermos as demais localizações, que são base categorial, do fenômeno, a historicidade, a estrutura do pensamento. E é disso que o Luiz Fernando Veríssimo está falando. O David Brubeck inovou e andou por áreas do jazz pouco conhecidas, algumas ele foi precursor, e subitamente aparece esse saxofonista que tinha uma sagacidade para andar por esses terrenos pouco conhecidos, muito grande, e acompanhou modulando a batida do jazz do David Brubeck. Ele continua dizendo assim, ó, e David Brubeck não fazia frases apenas, Paul Desmond não fazia frases apenas no seu saxofone alto. Era, diziam, um grande papo e escrevia com humor sardônico, que era a exata contrapartida literária a um bom solo dele mesmo. Nos últimos tempos, suas gravações foram ecos cada vez menos audíveis dos seus grandes momentos, mas nos últimos tempos ele estava morrendo. Quem está em nossa cidade é o Brubeck, vivo, saudável, cercado de seus filhos. Confesso que estou meio desatualizado em matéria de jazz e em geral de David Brubeck, em particular, mas eu imagino que ele continua tocando com mãos de palhaço, enormes acordes em bloco que parecem cobrir todo o teclado a cada pesado golpe. Ainda tem a energia e aquela ousadia que compensavam o gongorismo de antigamente, e deve ser visto, deve ser ouvido. Os filhos e acompanhantes certamente cercam o velho com todos os recursos do pop eletrônico, mas são os tempos, são os tempos. Se no meio do concerto de hoje ou de amanhã, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você sentir um súbito desejo de tomar um bom martini seco, não fique surpreso, é a saudade ou a velhice. Luiz Fernando Veríssimo. Esse texto serve como abertura para os nossos trabalhos de hoje. O nome do livro é Veríssimo Jazz. E depois eu envio a capa para vocês dessa obra. Ele só comenta jazz a obra inteira. Essa obra serve de abertura aos nossos trabalhos. Thank you. Antigo, pelo qual se estudava autogenia, era um modelo bastante formal, academicista. Então você estudava a historicidade, a estrutura do pensamento, e num determinado momento nós falávamos: agora vamos conversar, vamos ver como as emoções conversam com os juízos prévios, como os juízes prévios, as emoções e o raciocínio nesse aspecto conversam. E a isso nós dávamos e damos o nome de autogenia, um nome emprestado lá da química, que significa aquelas ligas que são feitas entre metais e que, após serem feitas, já são, então, não conservam mais o nome de nenhum dos metais que originaram a liga, mas agora é uma outra coisa. O latão é um exemplo disso. Então, emprestado lá da química, nós utilizamos esse neologismo autogenia. E estudávamos dessa maneira bastante mecânica. Lembrem que toda a filosofia clínica, até o final da parte final da estrutura do pensamento, se presta muito a uma ontologia. E a partir dali, quando nós abrimos pela matemática simbólica, caminhamos já então a uma metafísica, né? É um algo mais elaborado e que mais difícil. As palavras começam a faltar, né? E por isso os símbolos, né? Os símbolos que não obedecem à métrica da linguística, mas outras métricas mais abertas, mais soltas, com as quais nós podemos pintar outras realidades, outras coisas. Neste sentido, o jazz, que Luiz Fernando Veríssimo coloca no elogio que ele faz, na homenagem que ele prestou a David Brubeck, nos dá esse tom inicial. O jazz caminha por muitas áreas nas quais você só saberá o que está acontecendo, por onde ele está, a partir de registros internos seus, dos sons que chegam, da melodia que você aprecia e das localizações existenciais a partir das bases categoriais. Bem, mas agora nós vamos caminhar a partir de telas clássicas. Algumas delas eu vou precisar contextualizar, explicar um pouco, às vezes, do autor, às vezes, da obra, para que a gente possa dimensionar e, na medida em que for possível, aproximar ao máximo do elemento da academia, não é? Dos fundamentos, dos métodos. Nem sempre isso é possível. Vocês sabem que, dadas as complexidades, sobretudo quando entramos nas transversalidades, aí é realmente bastante complexo. Mas este é o primeiro de dois workshops previstos até a semana de estudos. Este é o mais básico. O segundo será uma derivação desse, já bem mais profunda, bem mais avançada. Eu vou colocar no chat aí do Skype um endereço eletrônico para que vocês possam acessar. Mas eu tenho um pedido antes de colocar. Por favor, não avancem as páginas. Fiquem apenas na página 1, para que a gente possa conversar e desenvolver os elementos. Se passarmos as páginas todas logo de início, corremos o risco de gerar algumas confusões, algumas dificuldades extras. Pronto, já coloquei para vocês. Então, nós temos nesta primeira imagem um dos quadros mais conhecidos de Monet, não é? Mulher com sombrinha. E à direita da imagem, nós temos uma outra imagem técnica que nos acompanhará em todos os quadros que veremos hoje. Teremos esse referencial. É bem simples. Ali onde tem aquele traço horizontal com a letra C, nós consideraremos as autogenias horizontais. São aqueles desenvolvimentos que a gente faz dentro de uma mesma base categorial. Ou seja, numa época como a nossa, você estuda computador, você estuda inglês, você vai viajar, você aprende coisas, mas isso que você faz, você está fazendo dentro de uma base categorial. São desenvolvimentos horizontais, datados, circunstanciados a uma época, a um contexto, não é? São os nossos elementos. Então, são muitas das psicoterapias trabalham nessas bases horizontais. A pessoa vai ao consultório: doutor, eu não estou me dando bem com meu marido, com a minha esposa. Gostaria de que isso, de ver como eu posso resolver essa questão de modo a viver bem. O resto da minha vida as coisas estão em paz. Não desejo nada além disso. Então a pessoa, o terapeuta trabalha neste caso específico uma questão nas bases categoriais, nas autogenias horizontais. Depois nós temos uma coluna vertical e lá em cima a letra A. Aqui nós estamos tratando de deslocamentos de outra natureza, são as autogenias verticais. Elas supõem e têm como requisito mudanças nos índices das bases categoriais, ou seja, isso, claro, é apenas uma convenção para podermos estudar o assunto. Se uma pessoa vai além da época dela, no sentido de um desenvolvimento, não é? Então a gente sabe que há uma pequena ascensão naquela escala que aponta para o alto lá. Isso é uma convenção para a gente poder assimilar facilmente o assunto. Enquanto que uma pessoa que apresenta índices que regridem em relação aos aspectos desenvolvimentistas de sua época, ela começa a descer em direção à letra B, lá embaixo na coluna vertical. O mesmo, lembrem que vocês estudaram o assunto e vocês compreendem. Se eu digo que uma criança, um filho nosso, reprovou na escola, terá que repetir o ano, um pesquisador desavisado ou apressado pode dizer: opa, está descendo um pouco em sua autogenia vertical. Quando na realidade, o fato de ter sido reprovado, de ter que repetir o ano, pode representar, na realidade, uma ascensão autogênica. Essa criança pode ter compreendido profundamente o que pesquisadores como Rubem Alves e Paulo Freire colocaram sobre o que é de fato aprender, estudar, crescer. E, na verdade, a recusa dela em seguir os padrões de uma escola pode exatamente significar um crescimento existencial. De qualquer maneira, para podermos dimensionar se é uma coisa ou outra, e nem sempre isso é possível, teremos que considerar as bases categoriais, né, onde a pessoa está inserida, contexto, época, cultura, uma série de referenciais, e em cima, e com isso, a historicidade e a estrutura do pensamento dela. Aí teremos critérios mais seguros de documentação e localização quanto a isso. Por último, temos também, ainda estou sempre na imagem 1 com vocês, ali um pequeno segmento de reta em diagonal, correspondendo ali com a letra D às autogenias transversais. Essas serão temas do nosso workshop seguinte, o segundo e último, de preparação aí para os trabalhos da semana de estudos. Hoje veremos muito, ainda que um pouco das transversais, mas veremos muito essas duas primeiras, tá bom? Com essas três modos de autogenias, vocês constroem qualquer coisa com relação a elas, desde aspectos circulares, autogênicos, aleatórios e muitos outros. Agora vamos ao quadro que vocês têm aí diante de vocês de Monet. Eu, particularmente, tenho Monet como um dos meus pintores prediletos, gosto muito dele, me identifico com essa visão poética de Monet, das construções dele. Bem, observem com cuidado este quadro, aqueles que têm a oportunidade de ter aquelas telas que expandem, podem expandir um pouco a imagem, ok? Essa tela nos conta de um passeio. Né, um passeio de uma mulher com um garoto que vocês veem à esquerda lá, sugerido, né, surgindo ao fundo. O nome desta moça que está aí, que vocês estão vendo, é Camille. E o menino ali é Jean, filho dela. Okay? Essa aí foi a primeira esposa de Monet. E ele fez uma série de quadros. Esse é um dos mais conhecidos. Ele fez muitos. Isso é durante o verão, foi ali no final dos anos 1800, o quarto final dessa época, e eles estavam morando numa casa nova que eles haviam adquirido, e numa região que era coberta de campinas lindas, verdejantes, com muitas flores, havia campos inteiros de papoulas aí por onde eles estavam morando. E Monet apreciava muito pegar a tela, colocar ao ar livre e pintar. Para ele isso era a essência do impressionismo e era como ele mais gostava de pintar. Mas essa tela que vocês estão vendo, ela tem características que contribuíram para a fama dela. Uma delas é o enquadramento. Observem que você olhar para a tela pode ter a impressão de que está num plano bem abaixo e que eles estão ao alto e que você está olhando como que para cima. Ah, nessa ocasião, 1870 em diante, pintores como Monet tinham uma forte influência do que estava surgindo e queriam mudar o que se conhecia em imagens, que era fotografia. E como ele era muito curioso e tomou contato com isso, ele rapidamente começa a dialogar a pintura com a fotografia. Não era uma conversa simples, porque o impressionismo não era propriamente uma fotografia. E Monet usa o enquadramento, a perspectiva, ele começa a compreender melhor alguns elementos, luz e sombra, entre outras coisas. Aqui vocês veem um elemento fundamental na alma desse pintor. Esses dias ensolarados, o céu traduzindo luz. Lembrem que o sol é o ápice do impressionismo. Né? O menino, o Jean, aparece um pouco afastado da mãe, como se a mãe estivesse passeando e ele surgisse. E sem que ela se desse, sem que, como se estivesse chamando ou ouvindo para ela depois de passear longe da mãe, algo assim. Um fato que chama a atenção é a expressão do rosto dela. Monet nos deixou um rosto bastante grave para uma paisagem como esta. Não é? São elementos de um pintor que a gente fica. Ao apreciar a obra, ficamos imaginando o que ele poderia estar dizendo com isso, se era um momento do casal, se era um momento da vida dele, qual era o contexto dessa obra, como eu estou mostrando para vocês, não é? E outros elementos surgem, mas surgem de uma maneira muito cuidadosa. Por exemplo, a brisa que sopra. Observem a imagem, a brisa que sopra. Com pinceladas muito rápidas e precisas, ele simula o vento por toda a pintura que ele faz, não é? Em torno das flores, em torno da relva, né? Isso traduz uma leveza ao quadro, né? Parece que ela imaginem com essas roupas e tudo, parece que ela mal toca o chão. Bem, nós temos outros elementos aqui importantes e vocês sabem, tem muitas curiosidades. Monet voltaria a esse lugar aí onde ele pintou várias vezes durante a vida dele. E esse quadro hoje se encontra no Museu de Arte, na galeria, né, nacional, famosa galeria de arte lá nos Estados Unidos, em Washington. Bem, após esse contexto dessa bela pintura que enche de luz qualquer ambiente onde ela se coloque, vamos agora tratar dos elementos de autogenia. É fundamental, quando falarmos em autogenia, fundamental, sob pena de cairmos em elementos de alienação, em elementos confusionais, é fundamental você construir essa base que eu coloquei para vocês de contexto. Essa base, esse alicerce sólido, ok? No qual você possa caminhar e compreender o que a pessoa está dizendo para vocês. É a partir daí que esses elementos vão ganhar sentido. Bem, então, à medida que você vai agora aprofundando, por exemplo, as roupas dela, a sombrinha que ela utiliza, o que está acontecendo na imagem, você tem sólidos alicerces autogênicos. Você consegue dar um contexto na dimensão autogênica à obra. E sabe colocar, inclusive, elementos que vão muito além do discurso aparente. Ok? Que se traduzem, que vão muito além. Esse cuidado é primordial em autogenias. Sabe, algumas vezes colegas que estudam e começam a tomar um gosto, um encantamento por elas, porque de fato elas vão muito além do formulismo, das questões pragmáticas que amarram muitas vezes ou a compreensão em torno de um assunto, elas elaboram sutilezas muito maiores. Alguns colegas tomam licenças poéticas e acabam fazendo uma filosofia já que não tem mais um fundamento sólido. E aí, como construir propriamente, não é uma clínica sem esses fundamentos? Então, sempre que tratarmos de quando um dos colegas coloca, olha, houve uma movimentação autogênica em verticalidade, assim, com tal pessoa. Ok, examine os contextos, examine as bases categoriais, examine a historicidade, examine a estrutura do pensamento. E logo você compreenderá do que a pessoa está falando. Isso provavelmente nos dará grande fluência nesses elementos. Do contrário, fica parecendo algo muito esquisito e de difícil trato, não é? Como fazer pesquisa, como elaborar pesquisas profundas sem esses cuidados, não é? Então, esta primeira imagem de revisão teve o propósito de trazer vocês, chamar vocês de novo para os cuidados na pesquisa autogênica. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar comentários, dúvidas, considerações antes de prosseguir. Por favor, agora cliquem lá embaixo em ir para a página 2. E na página 2 nós temos uma das pinturas mais estudadas na academia, pelos historiadores, pelos pesquisadores de Velázquez, As Fiandeiras. Essa obra, ela traz tantos níveis de complexidade, é uma obra que tem tantas histórias. Eu vou procurar resumir um pouco dessa obra, As Fiandeiras. Observem aqui que em primeiro plano vocês têm uma roca, né, de fiar. Vocês têm no primeiro plano essas cinco moças e lá ao fundo, onde seria a loja, no, bem ao fundo, na parede, tem já uma tecelagem pronta, senhoras comprando. E observem que tem uma bem à direita, lá no, na outra sala, na sala que aparece lá ao alto, uma à direita que olha diretamente para nós, que é um dos enigmas do quadro, né? Não se sabe ao certo se ele colocou a ela nos olhando, como se nós estivéssemos entrando em cena e fazendo parte do quadro, ou se ela estava olhando para essas cinco moças aqui no primeiro plano. Mas é uma obra maravilhosa. Essa obra é muito estudada e por pintores, por estudiosos da pintura. E ela é dos anos 1650 e poucos. Hoje ela está lá no Museu do Prado, está em Madrid. Ela foi, durante um tempo, ela sofreu um verdadeiro ataque estético, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Bom, primeiro vamos nos aproximar. Enquanto eu vou colocar esses dados, examinem essa obra. Ela é muito bonita, ela tem muitos detalhes e é uma verdadeira enciclopédia de pintura. Tamanhos são os desenvolvimentos que foram feitos nela. É claro que nós estamos falando aqui do ambiente barroco, barroco espanhol, né? E talvez uma das suas maiores expressões, sei como é típico do barroco ter aqueles enigmas embutidos, aquelas lições de dubiedade, aqueles elementos simbólicos que às vezes vão embora com o autor, porque da maneira como ele coloca é muito complicado a gente saber o que ele estava falando. Por exemplo, essa moça que vocês têm aí logo à direita, que está com um pequeno solidéu, que está com uma camisa branca, não é? Nós encontramos figuras assim lá em Roma, lá na Itália, na Capela Sistina, temos muitas dessas figuras assim, não é? Uma relação que ele estabelece. Mas é um quadro místico. Este quadro de Velázquez a gente tem claramente como um quadro de místico, dadas as influências que ele traz aí. Sabe, são muito muito bem pronunciadas. Alguns historiadores disseram que o que ele fez foi simular uma daquelas fabriquetas de tapeçarias que havia ali em Santa Isabel. Ele pegou uma daquelas e acabou reproduzindo e aí encheu de símbolos, não é, para dizer as coisas que ele estava pretendendo. Muitos estudiosos, olha, para vocês terem uma ideia, um dos estudiosos que se debruçou sobre essa obra foi um que nós estudamos quando estivemos em Sevilha, que é o José Ortega, né, Ortega y Gasset. Gostava muito e foi um dos que disse: estamos tratando aqui de um elemento mitológico, né? Temos que estudar esse quadro sobre esta luz, sobre esta referência. Ele e outros pesquisadores estavam se referindo ao mito de Atena. Esse livro vai aparecer, o mito de Atena aparece lá na obra de Ovídio, que tem aquela menina, né, uma muito jovem, muito bonita, que é a Aracne, e ela tecia muito bem, ela construía as coisas muito bem, o que gerou um certo desconforto na deusa Atena. Afinal, foi a deusa Atena que criou, que imaginou, idealizou e inventou a roca, né, que aparece ali no primeiro plano. E essa menina estava fazendo algo que deixou a deusa muito desconfortável. E isso, claro, trouxe problemas para a garota, né? Ah, bem ao fundo, lá na outra sala que vocês veem ao longe, tem uma tapeçaria todinha na parede. Ali já é propriamente o resultado. Nesse primeiro plano aparecem as meninas mexendo naqueles fardos, né, de algodão, naquelas coisas, separando os fios, fardos pesados e tudo, e lá no fundo já aparece tudo prontinho. Olhem como ele constrói a cena, como ele faz as coisas. O Velázquez, ele dominava muito esses elementos monocromáticos. Então, É muito improvável que nós estejamos conversando com um autor que tenha tido dificuldade em se expressar. Nós estamos conversando aqui com um dos grandes mestres que conseguiu nos dizer claramente o que ele queria. Só que o que ele queria nos dizer é tão tremendamente complexo que ainda hoje há todo tipo de estudos ainda em andamento e muitas coisas nós não sabemos aí sobre esses elementos, sobre esses símbolos que estão aí nessa obra, né? Esse quadro, ele foi aumentado quase meio metro, tanto para o lado quanto na parte de cima dele. Sabe, incrível terem tomado uma licença dessas, mas não era tão raro que se fizessem esse tipo de coisa, sabe? O quadro passou por um incêndio, teve uma parte dele danificada. Quando foram arrumar, aproveitaram e acrescentaram coisas que o Velázquez nunca colocou. Mas hoje, até numa tentativa de quem fez isso mais tarde poder ser redimido, o que que eles fizeram? Colocaram uma borda muito grande, né? O passepartout, todo o enquadramento do quadro muito grande de modo a cobrir isso que foi aumentado. Então aí vocês têm a parte do quadro que realmente Velázquez imaginou, isso lá em 1650 e poucos na vida dele. Precisamos conversar sobre algumas coisas aqui, alguns elementos de autogenia. Quando nós nos aproximamos de um estudo autogênico, nós encontramos fragmentos. É muito comum que encontremos fragmentos de várias ordens. Esses fragmentos são restos de material, material em formação, material em derivação, material que se desloca, material que está colocado à espera de outras coisas. E se o terapeuta, se o filósofo clínico não está atento para a movimentação autogênica, o que se propõe, para onde ele está caminhando, ele pode começar a desviar seu foco dos assuntos últimos para esses elementos que são laterais, que são ocasionais, eles não têm maior determinação, né? A não ser que seja um movimento de diletantismo, curiosidade, preciosismo, outra coisa, mas a gente, quando faz um trabalho, sobretudo um trabalho complexo ligado à autogenia, temos lá disposições a cumprir. Nessa obra que vocês têm diante de vocês, observem na direita uma figura de um leão à parede, num canto escuro, mas a parte da face iluminada. À esquerda, uma escada encostada. Observem como chama parte da nossa atenção essa escada inclinada, encostada junto à parede. Na oficina das meninas, elas estão trabalhando ali. E há muitos outros detalhes, muitos detalhes aqui. Outro elemento importante é como se acessa o espaço autogênico. Esse espaço autogênico muitas vezes surge de modo determinado, como vocês estão vendo aí, bem como vocês estão vendo. Ou seja, o autor nos propõe, entre nesse espaço autogênico pela oficina, pela área de montagem do que está se passando. Vejam, nós não entramos aqui pela loja, lá adiante, numa outra sala que nós vemos apenas de longe. Não é com aquelas senhoras comprando o produto do que essas meninas aqui estavam trabalhando. Nós entramos pela oficina e lá adiante, em segundo plano, o resultado dessa oficina. Bem, tudo isso considerado, agora precisamos olhar ali à direita. Vocês têm aquela imagem que eu falei para vocês, queríamos seguir durante todo o trabalho. Cada vez ela apresentará algumas modificações. Observem que ali na letra C, na autogenia horizontal, ali está fortemente marcado. Marquei para vocês um traço grosso amarelo, mostrando a vocês a forte ênfase na base categorial que é dado aqui. Essas pessoas estão fortemente em um índice autogênico. Nem sempre será assim. Se nós começássemos a misturar aqui vários elementos de várias épocas e contextos diferentes do que se passa, e logo nós não teríamos tanta segurança em fazer um risco horizontal no qual fica fortemente caracterizado que elas estão numa base horizontal delas, nítida, não é? E que não há grandes vazamentos para outros níveis de verticalidade. O que isso quer dizer em pesquisa, em trabalho? Entre outras coisas, quando trabalharmos na clínica, pessoas fortemente atreladas a uma base categorial, portanto, a uma autogenia horizontal nítida, vocês verão as dificuldades que teremos de deslocar essas pessoas, se existir uma necessidade, para um nível de autogenia mais baixo, mais alto, mais desenvolvido, menos desenvolvido. Há muitos problemas. Uma pessoa fortemente indexada numa base categorial, ela tem esses elementos todos que conversam com ela e que servem como um forte alicerce existencial nesse desenvolvimento. Então, graças à contribuição da colega, podemos retornar aqui e aprofundar mais um pouco. O quadro traduz, sim, toda uma movimentação crítica da sociedade da época. Observem que as senhoras que estão lá na outra sala estão de costas para as pessoas que estão trabalhando aqui. E estas que trabalham estão de frente para nós, boa parte delas. A única que nos dá as costas é essa que faz a crítica do quadro. A deusa, provavelmente Atena, né, que faz a crítica a Atena. Elas estão separando esses pesados fardos aí de lã, separando os fios, um trabalho que elas faziam horas e horas durante o dia, não é? E Velázquez propõe também esses elementos para nós. Mas o intuito deste quadro aqui para vocês é mostrar com grande concisão, com grande univocidade, e que pessoas fortemente alicerçadas numa base categorial específica vão traduzir muitas vezes essa autogenia horizontal. Quer dizer, provavelmente com pessoas assim vocês trabalharão elementos mecânicos de uma época, não é? Problemas típicos de uma época. Agora, claro, o ser humano não. Ele tem o aspecto da transcendência. Muitas vezes, a partir disso, é que a pessoa abre horizontes e caminhos, não é? E muitas vezes ela pode estar aí e já com esses caminhos em andamento abertos. Agora nós vamos descer a profundidades realmente muito maiores. Por favor, clique em ir para a página 3. Respondendo então ao que o colega trouxe. O fenômeno das autogenias é um fenômeno humano. Até quando nós entramos nas transversalidades, ele diz respeito a nós. Tem toda uma base antropocentrista aqui, diz respeito a nós. É bastante dilemático esparramarmos isso se quisermos fazer uma leitura nas mesmas bases, por exemplo, de plantas, de animais, da terra ou de outros sistemas. E também lembre, as autogenias surgem como um elemento de época, da nossa época, é um estudo bastante típico de um período da história da humanidade. É provável que uma leitura autogênica para um futuro próximo precisará de muitos ajustes, de muitas reconsiderações e aprofundamentos. Mas para os nossos dias, ela nos traz um manancial importante de referências, né? Como, aliás, o próprio conhecimento humano, ele é datado, ele se refere a uma época. Como poderíamos universalizar, né, e extrapolar para outras para outros endereços existenciais. Ficaria bastante complexo isso. Isso é tema de um próximo livro que eu já estou na fase final dele, pontuando esses elementos, né? O contexto apropriado das autogenias. Elas não se aplicam a toda e qualquer coisa, né? Traduzem uma parte do desenvolvimento humano na qual já é possível falarmos desse tipo de assunto. Por favor, clique em ir para a página 3 e vocês terão uma imagem. Eu estou vendo a imagem aqui, faltou lá embaixo os dados dela, né? E é um quadro importantíssimo esse. Ele vai nos trazer agora a conversa sobre vizinhanças. Então, por favor, todos acessaram. O nome desse quadro é O Filósofo Meditando. É um quadro de Rembrandt. De Rembrandt, o grande pintor holandês Rembrandt. E é um dos quadros de grande felicidade de toda a história da pintura. Ele tem lições maravilhosas e nós já vamos a elas para trabalharmos a questão das vizinhanças. Então, aqueles que podem expandir um pouco a imagem para apreciar melhor alguns detalhes, por favor, façam isso. E enquanto agora converso com vocês, prestem atenção a esta imagem, por favor. Esse quadro é dos anos 1600 e entre 1630 e poucos, essa obra. E o Rembrandt, ele era um dos momentos de grande felicidade do pintor. Era um momento em que ele estava desabrochando em toda a capacidade, em toda a técnica, inspiração dele. Alguns anos depois de ele ter pintado essa obra, começa a fase mais bonita e profunda da vida de Rembrandt como pintor. Ele domina esses tons que vocês estão vendo aí de dourados. Isso é uma influência típica, né, que vem lá desde Leonardo da Vinci, Caravaggio, passa por esse povo todo, esses tons mesclados em dourados, não é, a partir de uma grande quantidade de monocromias que ele faz aí. Isso, para pintar algo assim, realmente o pintor precisa desenvolver uma série, uma gama muito grande de variações e de preciosismos, propriamente dito, aí na pintura. Esses efeitos de luz que ele produz aí, da luz esmaecendo, da luz fugindo, da entrada da luz pela janela, nossa, isso é uma dificuldade muito grande na pintura. Ainda hoje é, mesmo com técnicas que temos aí de fotografia e perspectiva. O Rembrandt, ele costumava pintar usando várias camadas de tintas, uma sobre as outras, essas tintas, e com aqueles elementos de verniz, né, entre as camadas. Isso deixava bem espesso, e quem olhava assim tinha uma impressão bastante substancial da obra, né? Dava aquela solidez, aquela consistência, graças a isso que ele utilizava, junto com os recursos de perspectiva que ele dominava, né, muito bem. E ele utilizava os contrastes para criar metáforas, para criar alegorias existenciais. Não é à toa que o Rembrandt é considerado, dentre todos os pintores, provavelmente o maior deles. Um pequeno exagero, mas que o deixa na dimensão apropriada diante do elogio que ele merece. Era um grande pintor, não há um raro pintor, né? Bom, ali. Eu peço para que vocês prestem atenção a algumas coisas. Esse quadro, O Filósofo, lembrem o que se passava nessa época. Pouco antes, né, nós tínhamos toda aquela efervescência pela Europa. Nós tivemos Erasmo de Roterdã, pouco antes, criticando, algumas décadas antes, todo o sistema de racionalidade. Era uma época em que os filósofos começavam a questionar muito este elemento da racionalidade. Nós deixávamos agora Para trás é o feudalismo, a Idade Média. Era um momento de muitas apreensões, de alguns alívios, mas de muitas interrogações no ar. Essa tela de Rembrandt vem num momento como esse. Ele coloca essa escada, observem, temos o filósofo meditando ali junto à janela. E a escada, não é? Traduzida aqui como a ciência, como conhecimento, não é? Agora vejam o que Rembrandt faz e o que ele propõe nos elementos de luz, nos elementos de sombra. Olhem como está o filósofo junto à janela. Ele está com a cabeça baixa, ele não está olhando para a luz que vem pela janela. Uma luz chega de algum lugar. Essa luz são os novos tempos que se anunciam a partir de 1600. Muitas coisas estavam anunciadas no horizonte, muitas expansões comerciais, marítimas, muitos elementos estavam, mecanizações, uma revolução estava em andamento. A luz se anuncia, mas o filósofo olha para o chão e tem as mãos cruzadas. Não é? Ele parece concentrado em algo. Algo dentro dele. O Rembrandt cria toda uma cena que vai nos desafiar e que vai nos dar alguns elementos aí de propriamente apreensão. Observem que a escada que traduz aí a espiral de um conhecimento, essa escada é iluminada apenas na parte de baixo dela. Ora, se é conhecimento, estamos subindo, estamos evoluindo, estamos indo para cima e tudo mais, não teria que ser iluminada a parte de cima? Que conhecimento é esse que, a partir de sua base de racionalidade, na qual está o filósofo, quando sobe, mergulha na obscuridade? Lembrem que Rembrandt, ele pintava muito por encomenda. Tinha aqueles comerciantes judeus ricos ali da Holanda, de Amsterdã, Roterdã, que encomendavam a ele autorretratos e tal. E então ele fazia muito. E Rembrandt sabia, conhecia desde a herança cristã, que ele era cristão, mas também o judaísmo. Conhecia profundamente esses elementos, como se passavam. E ele coloca então que uma base de racionalidade, por mais iluminada que possa ser, com a luz que vem da janela dos novos tempos, ela, na evolução dela, ela nos levaria para uma obscuridade ou para um desconhecido? Como se não bastasse, Rembrandt ainda contrapõe essa luz que o filósofo recebe dos novos tempos, que vem da janela. Observem que tem ali, ao lado direito, uma foguista. Ela é muito frio na Holanda, o inverno sobretudo, e pelas vestes que eles estão utilizando, é uma dessas épocas frias. Ela está atiçando o fogo em uma daquelas lareiras de metal que eles tinham, não é? E dali promove uma nova luz, uma luz que contrasta com aquela luz da racionalidade, uma luz que contrasta da luz que vem, dos novos tempos, que entra pela janela, que ilumina o filósofo, que ilumina a base da escada, que é o conhecimento. E olhem que interessante como eles colocavam, né? Nós vemos isso por todos os grandes estudiosos daquela época, o movimento espiralado, a espiral, né? Lembram do Dante Alighieri, dos círculos concêntricos, para baixo, para cima? Aqui nós temos também isso. E observem bem essa figura dessa mulher que atiça o fogo. O que faz lembrar? Há muitos elementos aqui que são bastante peculiares ao que ele está sugerindo. O que contrabalançaria essa racionalidade toda seria algo que ao mesmo tempo tivesse a ver com cientificismo, mas fosse além, algo em relação a algo místico. Rembrandt não poderia ir mais além disso, sob pena de perder o ganha-pão dele, porque ele dependia desses autorretratos que ele fazia e de outras coisas. Aliás, ele termina a vida muito endividado, por conta de problemas assim. Observem, por favor, à direita ali tem um painelzinho, aquele desenho que nos acompanha sempre, e eu coloquei ele embaixo, vizinhanças. E no painel eu assinalei vários pontos em amarelo. Vejam, diferentemente do quadro anterior, aqui nós temos elementos dilemáticos. O que Rembrandt colocou aqui não é uma época, não é apenas uma base categorial, mas é abertura também para outras épocas, para o que viria e que ele coloca numa obscuridade completa. Essa escada sobe, esse conhecimento vai para algum lugar, mas nós não sabemos e ele não sabe, ele não nos aponta. Ele apenas nos dá indícios dessas coisas. Ou seja, ele coloca inúmeros elementos de uma sólida base categorial, mas coloca dúvidas para outras bases. Nessa época de Rembrandt, 1600 e pouco, o conhecimento era uma das grandes esperanças da humanidade. A ciência que surgia era uma das maiores promessas que nós tínhamos, a tal ponto que houve aí um abalo que nunca se recuperou em relação às religiosidades, em relação às religiões instituídas. Mas Rembrandt diz: olhem, esse conhecimento, e aí ele aponta, por isso eu coloquei um pingo amarelo tanto lá em direção à letra A quanto à letra B, nas verticalidades que vocês têm ali. Porque Rembrandt diz: estamos nos deslocando, sim. Estamos indo para outra coisa, sim. Nosso filósofo está preocupado, está apreensivo. Ele recebe as luzes de fora que chegam, as notícias do além-mar, as novas descobertas. Por essa ocasião, lembrem que vinham carregados barcos lá do Oriente, da Grécia também, trazendo livros, obras, e que nós estávamos envoltos em coisas como Renascimento, Iluminismo, tudo o que viria. Rembrandt não desconhecia nada disso. Ele apenas botou uma interrogação nesse quadro. Isso significará uma ascensão existencial para nós, ou isso nos levará a uma regressão existencial diante de tudo que caminhamos até aqui? É um dos quadros notáveis de um homem que teve a oportunidade de conviver com grandes desenhistas, filósofos, escritores, as mentes que mais trabalhavam questões assim da época dele. Rembrandt coloca uma porta atrás do filósofo, como vocês veem ali. Já mais de um estudioso questionou essa porta atrás dele. Essa pequena porta atrás dele pode ser um receptáculo para guardar carvão, ainda que isso seja muito improvável, porque geralmente isso ficava perto de onde era feito o fogo, até por questão de não sujar. Transportar carvão não era uma tarefa simples. Eles geralmente faziam em pequenos baldes de madeira, e isso sujava. Então não é usual que estivesse assim longe. Ah, pode ser um pequeno pátio que dá acesso a um canal de ventilação. Não era usual em construções assim. Essa construção apresenta indícios já de caducidade, velhice. O escadario não está em sua melhor forma, né? Mas pode ser também uma abertura para que entre mercadoria, coisas, pode ser. De qualquer maneira, a porta está às costas do filósofo, isso os estudiosos não perdoam. Lembrem que um quadro é uma arte na qual alguém se depara diante de algo que ela quer dizer, tem tempo suficiente para desenhar com minúcias cada detalhe. Uma porta dessa não surge simplesmente por um nada, porque eu tenho que botar algo ali. Ela surge com estudo de causa. De caso, eles meditam, era a maneira como um pintor fazia uma obra dessa, sobretudo no Rembrandt, era se deparar, estudar, meditar o assunto, pesquisar cada detalhe. Lembrem, não havia fotografia. Ele precisava usar fortemente a imaginação, corrigir problemas de espaço, perspectiva, redundâncias, paradoxos da imagem, não é? E tudo isso exigia muito estudo. E numa tela, para dizer tudo o que ele tinha que dizer, cada espaço, cada coisa tinha uma função, não é? É muito caro cada espaço dentro de uma tela que está sendo pintada. Muito caro. É o metro quadrado mais caro que existe. É esse. Ou seja, observem como em muitos espaços autogênicos, o próprio terapeuta ou a pessoa, eles terão dúvidas sobre os deslocamentos, sobre verticalidades, ok? O que exige pesquisa, exige estudo e mostra também o quanto a vida pode ir além de um estudo cientificista que queira abranger e explicar tudo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre isso até aqui. Bem, então agora por favor cliquem em ir para a página 4, lá embaixo. Aqui vocês têm uma das pontes mais lindas e mais conhecidas do mundo inteiro. Ela não é imensa, ela não tem histórias como algumas das pontes que nós já vimos e em alguns dos nossos trabalhos já consideramos. Essa é a ponte de Rialto, em Veneza, na Itália. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. É uma obra de Canaletto. Canaletto é um pintor maravilhoso. É um dos grandes mestres que nós tivemos na humanidade sobre paisagismo e perspectivismo. Ele é praticamente impecável, impressionante o trabalho desse homem, o Canaletto. Ele tem telas imensas, do tamanho de uma parede. Ele morou muito tempo na Inglaterra e lá ele foi contratado para pintar sobre a Itália, sobre Veneza, e produziu obras memoráveis, obras únicas. O estudo que uma obra como essa que vocês têm diante de vocês requer, dado os seus detalhes, que são muitos, olha, vocês podem baixar da internet essa imagem em alta definição e depois esquadrinhar pedaço por pedaço. E então vocês verão a que ponto de meticulosidade este pintor chega. É qualquer coisa única. Mas enquanto vocês olham, ali está a ponte, viu, pessoal? Você à esquerda, esse é o principal canal de Veneza, e vocês têm a ponte ali ligando a uma parte, a parte oriental da cidade. Eu vou colocar algumas coisas para vocês. Já passei por esse lugar mais de uma vez. É lindo. Mas aqui na imagem não deixa a dever nada do que é original, tá bom? Bom, primeiro vamos ver um pouco do Canaletto, né? O Canaletto ele teve a oportunidade de encontrar uma dessas almas raras da pintura, que era o Panini, o Paolo Panini. O Paolo Panini, ele era um especialista em perspectiva. E o Canaletto, quando encontra o Panini, eles ficam amigos e ele aprende com grande acuidade o que esse grande mestre da perspectiva estava dizendo. Sabe, assim, foi maravilhoso esse encontro. Lembrem, não havia fotografia nessa época, não era? Você não podia fotografar e depois recriar. Ele tinha que. A maior parte disso aí é feito pela imaginação. E através disso, do Panini, ele chega a outros pintores. E ele começa a observar muito o que também Rembrandt fazia, né? Essa coisa das luzes, das sombras, o quanto você constrói na simples passagem da sombra para a luz e o contrário. Ele inova. Naquela época eles tinham um pequeno artefato que chamava câmara escura. Era uma dessas peças da ótica, né? Vocês depois podem olhar na internet, vocês vão encontrar o modelo, é bem interessante como funcionava isso. Ela deixava passar um feixe de luz, um raiozinho de sol, e isso refletia na lente, gerando aquela imagem ali, e que dava um contraste lindíssimo. Ele utilizava muito na construção das obras dele, e ele vai além. Ele constrói um tipo de composição em que ele coloca um objeto arquitetônico que é real, como essa ponte, mas ele começa a construir coisas que não existiam, compondo o cenário. Uma licença poética que, com um pintor como ele, que se aproximava de um realismo, implicava em problemas. Essa ponte que vocês estão vendo aí, ela tem muitas histórias. Aqueles que forem um dia à Veneza vão ter oportunidade, tem lojinhas ali de tranqueira e quinquilharia. Você pode comprar livros sobre a história da ponte, como ela foi construída, o que aconteceu, né? Tudo começou, olhem, por volta dos anos 1200, gente. Olha a antiguidade dessa ponte. Ela era toda em madeira. Ela tinha algumas rampas, tinha uma parte que era móvel, era assim, muito muito singela. Aí depois, com o tempo, e como os que estiveram na nossa viagem de estudos à Toscana, lembram em Florença, não é? Como é a ponte, dos dois lados da ponte nós temos lojas, 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 algo que aqui no Brasil não existe esse tipo de utilização. Uma ponte é para passar carro, para passar gente, para passar e só. Lá para eles não, ponte também tem esse aspecto. Então ela tem lojinhas ao longo de toda a ponte, na travessia da ponte. E isso ajudou muito, porque a Veneza precisava da arrecadação que essas lojas geravam e era imenso. Isso lá nós estamos falando do século XV, ok? Século XV, era uma ponte toda de madeira. Bem, aí essa ponte passou por muitas coisas na vida dela. Ela sofreu incêndio, sabe? E uma pena. Bem antes do Brasil ser, entre aspas, descoberto, teve uma festa lá em um monte, muitas pessoas ficaram aglomeradas sobre a ponte. O que aconteceu? Tinha um desfile de ali naquele canal, naquele lindo canal. Ela não suportou o peso e veio abaixo. E eles construíram essa ponte de novo e ela não durou muito tempo, uns 20, 30 anos, veio abaixo de novo. Aí o que eles fizeram? Precisavam muito dessa ponte. A cidade, não é, ligava duas áreas importantes da cidade. Então, lá pelos anos 1500 e pouco, as autoridades lá, venezianas, elas tentaram então um projeto, como era que se faziam as coisas. Projeto arquitetônico, e imaginem vocês, apareceram os maiores nomes da época, né? Um deles que apareceu e que também não teve o projeto aprovado foi o Michelangelo. Ele participou disso, segundo contam, e não teve o projeto aprovado, não. Quem venceu essa concorrência de projetos foi um arquiteto que revoluciona o que a gente conhecia. Então, desde pontes, né? Só que o projeto dele, quando ele apresentou e foi aprovado, os maiores nomes da época em arquitetura disseram: olha, essa ponte aí não vai ficar de pé. E está de pé até hoje. Daí ele inovou. Naquela época eles faziam tudo naquele estilo, aquelas pontes tipo romano. Eu mostrei para vocês quando a gente esteve na Toscana, disse: ó, gente, isso aqui, olhem, observem os pontos, o meio ponto, como é que eles fazem, o arco rebaixado, tal. Ele manteve o conceito estrutural. O que ele mudou foi a estética, né? Ficou muito bonita a ponte como ela é. Para vocês terem uma ideia, hoje, nos nossos dias, mais de 1.500 pequenos barquinhos passam por dia debaixo dessa ponte. Já imaginaram o que é isso? Sabe quantas gôndolas costumam passar por aí por dia? Entre 150 e 300 gôndolas. Depende se é feriadão, depende. fora esses barquinhos que eu falei para vocês, né? E centenas daqueles, lá eles têm aqueles tipo Uber aquático, que tem muito lá em Veneza, passam centenas, mais de 500 por dia. E olha, não sei se esses números aí que eu tenho são atualizados, porque eu vi isso aí num livro que eu tenho em casa, que eu trouxe, sobre a construção e os desenhos da ponte. Mas para mim, um dos mais lindos é esse aí de Canaletto, que ele nos mostra aqui. Bem, temos várias lições sobre autogenia nisso que estamos tratando aqui. E agora vamos entrar um pouco nas verticalidades. Bem, vamos começar ali pelo número 1, que vocês têm à direita, que está colocado em cor laranja, sobre o segmento de reta C, uma base horizontal. O que é a base horizontal aí? Vocês veem pequenos mercadores, ambulantes, levando nos seus barquinhos especiarias, redes, materiais, são como se faziam, né? Nesses pequenos barquinhos que depois se desenvolveriam até chegar às nossas lindas gôndolas atuais. Vocês veem os prédios que tem aí, o prédio do telégrafo que está ali adiante, vocês veem a rotina da cidade, né? Num dia de sol, como as coisas se passam. Tudo isso é base categorial. É a ortogenia horizontal, é o número 1. Muito bem. Pessoas que se elevam um pouco e para além destes elementos, como fez esse arquiteto, o Antônio, que fez essa ponte, eles transcendem o espaço de uma época. Se há um elemento de autogenias verticais e um elemento de desenvolvimento, de elevação, segundo os padrões de uma época, o que a pessoa faz, partindo dos elementos da base C, ela vai transcender os elementos de sua época. Às vezes, de um modo amistoso, poético, delicado, amoroso, e outras vezes, de outras maneiras. O que o Antônio fez aí? Olha, as pontes eram de madeira, e havia agora uma proposta de uma ponte de pedra. Né, que eram, e as lojinhas que estavam ali dos dois lados da ponte, que teriam que ser mantidas, e outras coisas. Ele, ao invés de repetir os modelos que haviam na época, e que o próprio Michelangelo adota e tudo, ele vai além do discurso e propõe algo que, a um só tempo, é harmonioso, respeita os padrões de sua época, de seus termos, e, ao mesmo tempo, o transcende e vai além. O que eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, é que quando Thomas Kuhn escreve A Estrutura das Revoluções Científicas, uma obra que para nós é cara e fundamental, quando Thomas Kuhn coloca aquilo, ele não coloca dessa maneira os sistemas de evolução e de desenvolvimento. Thomas Kuhn elabora a estrutura das revoluções científicas por um paradoxo, no qual, para a gente se desenvolver, precisa haver a derrocada ou a troca, muitas vezes coercitiva, de um paradigma para o outro. Isso é muito mais condizente com autogenias mais baixas, com retrocessos desenvolvimentistas, do que propriamente para um progresso. Mas a explicação que salva Thomas Kuhn é que ele estava se referindo a uma base categorial, a dele, a época dele. Então é dali que ele olhava que, para fazermos melhorias, teria que ser dessa forma. Era quase como Marx tentando resolver problemas de lutas de classes. Quer dizer, são autogenias baixas, tentando vislumbrar elementos de desenvolvimento. É óbvio que não precisa ser só assim, como ele colocou. Você pode sim fazer processos de desenvolvimento em bases amistosas, mesmo em autogenias baixas. E uma prova cabal e substancial é a ponte aí de que a gente vê, a ponte de Veneza, né, de Rialto, que é uma ponte tão, tão bonita, tão. Eu não sei, os colegas, alguns de vocês que estão fazendo esse workshop, nós estivemos juntos lá em Toscana, na Toscana. Não sei quantas vezes vocês atravessaram aquela ponte em Florença. Quando estivemos lá, eu atravessei várias vezes aquela ponte. Aliás, do outro lado, a cidade é linda, muito, muito acolhedora, está cheia de oficinas, ateliês e tudo. E essa ponte aí de Veneza merece também várias travessias, várias passagens, né? Eu não me lembro do sobrenome do arquiteto, Antônio. Bem, mas isso. A ponte de Rialto, por esse arquiteto Antônio. Ou seja, e é bastante nítido quando há uma troca autogênica para padrões diferenciados, para estratos diferenciados, para patamares diferenciados. Sabe, se você tem uma leitura consistente e sólida, muitas vezes essas alterações são perceptíveis, nem sempre, ok? Pela maneira como elas ocorrem. Se elas são de grande envergadura, quer dizer, a pessoa vai fazer uma modificação muito grande, segundo os padrões de época dela, isso já aí é usual que ocorram esquisitices, a pessoa, leva tempo para que os demais possam compreender o que se passa e possam administrar os novos elementos. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, então, conversando com o que foi colocado, numa época como a nossa, pelas nossas bases categoriais, costuma ser mais interessante que a gente elabore elevações autogênicas próximas da nossa base, ligada aos nossos exames categoriais. Ou seja, como ele fez essa ponte, que era uma inovação, auxiliava, e esteticamente era uma novidade, né, e beneficiava as pessoas, isso era bem próximo das bases categoriais. Numa época como a nossa, isso continua sendo válido em grande parte dos casos. Se apresentarmos algo, uma autogenia extremamente elevada para um padrão de época como a nossa, primeiro talvez nem vejam, depois pode soar como uma esquisitice, um fator lunático aí do pensador. Então há que se ter prudência, né, quanto a essas coisas. Vamos prosseguir então. Agora eu peço a vocês, por favor, para que cliquem na página 5. Ir para a página 5. Essa é uma obra muito, muito bonita, muito amorosa, muito generosa, de dois queridos amigos. Aqui, Manet, que era um dos pintores impressionistas. Manet teve uma vida tão, tão cheia de contrastes, tão, ele deixa o mundo de uma maneira tão triste. Com 50 anos, 51 anos, ele vem a morrer sífilis, né, numa época em que o tratamento para isso era muito precário. Ele sofre amputações e tudo, e até que vem a morrer. Muito chata a maneira como. Mas a vida toda dele foi assim. E o contraste é que ele era uma pessoa muito querida, muito simpática, muito assim afetuoso, Manet. Logo onde ele chegava, ele fazia amigos. Era uma pessoa assim muito simpática, que fazia uma empatia com grande facilidade, promovia os movimentos de empatia. E este quadro que ele pintou, esse que vocês veem aí ao centro do quadro, é o grande amigo dele e o maior expressão do impressionismo, que era Claude Monet, né, que foi o pintor que abriu um dos nossos trabalhos hoje, na pintura que ele fez da própria esposa e do filho. Manet, que ainda que não tivesse um estilo tão apurado e tão desenvolvido quanto o Monet, ele deixou obras memoráveis, e uma delas é esta, que ele pintou um amigo. Essa obra que vocês estão vendo é no rio Sena, ou num dos afluentes ali dele. O Monet costumava pegar esse barquinho que vocês estão vendo, que ele chamava de estúdio. O estúdio de pintura dele era esse barquinho aí que vocês estão vendo. E ele deslizava com esse barquinho até uma daquelas lindas praias do Sena, ancorava o barquinho e pintava pessoas ao ar livre, fazia pintura de paisagens ao ar livre. Era uma das coisas que, aliás, Monet mais apreciava fazer. E nessa obra, o colega dele traduz com grande propriedade a maneira como ele pintava. Vejam que um pintor retratando um colega no ofício coloca os macetes que um olhar desavisado de alguém que não é da área deles talvez não percebessem. Observem a posição em que ele coloca o amigo em relação ao quadro, em relação ao que ele está pintando. Ele não está pintando aquela senhora que aparece na portinha ali do barquinho dele. Ele está pintando uma paisagem, né? E Manet nos coloca claramente isso porque vemos na tela que aparece sugerida uma paisagem que está diante dele. Esse recurso é muito bonito porque é um recurso de expansão, de desdobramento. Você, pelo quadro e pelos indícios do quadro, vê o que o quadro não mostra. Então, nós vemos que, para além de tudo que o quadro nos diz, se eu olhar para essa tela que está diante de Monet, eu vejo que está além, fora do quadro, em outro lugar. E Monet era considerado, Claude Monet, ele era considerado pelos amigos como este homem, que podia ver para além. Não é? Quando ele traduz e leva a bandeira do impressionismo, e ele é o precursor, não é? Ele é o sujeito que vai dizer: acabou essa coisa de se pintar em estúdio, podemos pintar ao ar livre, vamos levar nossas telas para os campos, para os gramados, para as galerias, para os veleiros. A pintura está em todo lugar, não é? E vamos conversar com ela. E ele mostrava da vida os aspectos que para ele eram mais bonitos, mais tocantes. Essa visão amorosa, generosa da vida, essa parceria que ele estabelece com os quadros e com a vida, era uma das características principais de Monet. Passear pelas telas de Monet é passear pela vida da maneira mais fraterna, amorosa e generosa que ela possa ter. Onde há flores, ele reproduz flores. Onde há cores, ele reproduz cores. E onde há a combinação disso, ele promove, ele elege a vida sempre como bem maior. Nas obras de Monet, a vida surge e se esparrama das telas para o mundo. E o amigo faz uma homenagem a ele, mais do que amorosa, mais do que profunda, quando faz essa obra. Aqui ele pinta Monet ainda com saúde, com sereno, não é, sentadinho, pintando sua tela. Monet viria a viver momentos muito difíceis depois. Pois é essa obra aqui que vai nos servir de exemplos para o que vamos ver agora, tá, pessoal? No painelzinho à direita ali que vocês têm mudanças 2, eu apenas assinalei dois pontos. Os dois pontos estão sobre o eixo da verticalidade. Vamos ver alguns elementos aqui. Quando são passados os elementos de autogenia na clínica, nas aulas, nos workshops, há muitas questões que naturalmente elas ficam confusas. Isso é compreensível até pela complexidade do tema. Vejam, quando há uma pequena elevação, vamos supor Monet, a partir desse quadro que o amigo pinta, numa das melhores fases de Monet na vida dele. Era uma fase em que ele diz: olha, tem quadros lindos aqui. Como eu disse para vocês lá no início do workshop, foi muito assim, dilemático escolher as obras, porque há muitas obras lindas. Uma das que eu colocaria aqui, sinônima a essa aqui, é uma em que esses amigos todos estão reunidos, mas é de Monet, que ele pinta, ele coloca amigos que ele conheceu durante a vida e que ele amava muito, pessoas, ex-esposas. Ele bota todo mundo conversando num deck, num dia de primavera florido, pessoal brincando, sorrindo. Mas é lindo um quadro daquele. Pessoas como Monet, pela historicidade dele, teriam uma facilidade para transcender as bases categoriais. São pessoas que não estão algemadas, não estão enraizadas de tal maneira nas bases categoriais nas quais elas vivem, que elas podem transcender isso. No caso dele, pela pintura, no caso dele, pela maneira como ele conduzia a vida, poderia tranquilamente ter feito uma ascensão existencial, no sentido de um desenvolvimento nas bases de vida dele, da estrutura de pensamento dele, uma melhoria existencial. Para ele, para uma pessoa como Monet, não é algo fora do alcance. E ele nos deu muitos exemplos disso. Quando ele é operado de catarata, por exemplo, que para muitos pintores era o fim, para ele foi um recomeço. Ele disse: olha que interessante, essa tela que eu pintei aqui, quando estava fortemente atacado pela catarata, ficou acinzentada, vou pintá-la de novo. Então ele tem várias telas que ele pinta de novo, a mesma tela. E aparece antes da cirurgia de catarata, imagine o que era a cirurgia naquela época. E depois, que com ele, para ele foi um êxito a cirurgia, ele então, com a tela nova, belíssima, com os tons que ele disse, isso sim, é o tom da vida, esse é a face da existência. E são aquelas cores belíssimas que Manet também expressa nos seus quadros, não com toda aquela pujança, mas também coloca. E se ele transcendesse, vamos supor que ele resolvesse se desenvolver para além de si mesmo, no espaço da existência dele, segundo as bases categoriais que vocês estão vendo aí, o barquinho, a moça, lá atrás os veleiros, num braço do rio. Quer dizer, se ele fosse além disso, lembrem, esses vizinhos que ele tem aqui não tem como acompanhá-lo. Então, é natural que aos poucos ele começa a fazer um processo de substituição, de troca, de distanciamento, não é? Se esse movimento, segundo as bases categoriais dele, foram bases amistosas, é provável que esse desligamento se faça de maneiras conceituais. Ele pode partir em paz, ele deixa saudade, ele leva saudade, leva lições, deixa lições. Provavelmente assim que ocorre. Há exceções a isso que estou dizendo. Se, no entanto, e infelizmente foi o que aconteceu com Monet, ele, por questões da vida, que foram muito duras para ele, muito difíceis, ele tomar o caminho inverso e começar a recuar de certos desenvolvimentos que ele teve durante a vida e caminhar então ali na verticalidade para o ponto B que vocês têm, então as coisas serão diferentes. Esses vizinhos, boa parte deles também não terá como acompanhá-lo. Esses vizinhos estão indexados a uma base categorial. Essa moça, esse barquinho, essas tintas, essa tela e o próprio amigo que o pintou, o Manet, estamos vendo aqui a tela, quer dizer, todos esses amigos e vizinhos queridos não tem como acompanhá-lo se ele começar a fazer esses processos involutivos, processos retroativos no sentido de uma volta no desenvolvimento que ele conheceu. Não se trata aqui de um pretexto moral de bom e mal, de pessoas ruins, não é isso. Se trata muito mais de endereços existenciais. Ok? Se você caminhar em direção a como ele estava caminhando aqui, ó, em direção à pintura ao ar livre, pintar paisagens bonitas, há uma vizinhança para isso, que é o rio onde ele está, o barquinho, essa moça que o acompanha, os amigos com quem em seguida ele se encontraria para conversar. E nessa época, esses pintores impressionistas tinham o hábito de conversar com filósofos, escritores, naqueles bulevares franceses lindos de Paris. Eles tomavam bons vinhos e conversavam, trocavam ideias. Muitos deles assimilavam em suas obras preceitos filosóficos. Era muito rica a vida dele. E durante um tempo, ele se pautou por uma espécie de desenvolvimento existencial e conheceu coisas muito bonitas. Teve vizinhanças muito lindas, coisas muito bonitas durante a vida dele. Esses deslocamentos pedem para que a pessoa fique. Vamos supor que ele quisesse ficar aí, como ele está nesse barquinho, pintando por toda a vida dele. Ele fez isso por um bom tempo. Se fosse isso, um dos elementos que propicia isso é a sustentação. Sustentação é familiaridade com as vizinhanças. Ou seja, esse barquinho dele, ele ia pagar alguém para pintar o barquinho que precisava de manutenção. Ele iria conversar com Manet e com outros amigos para fazerem exposições às margens do rio. Esse riozinho onde ele está e essa parte específica que era perto de onde ele morava tem pequenas cantinas que são lindíssimas, pintadas em outras obras, muito bonitas, sabe, com aquelas cerquinhas brancas, com flores nas janelas, um azul clarinho, o céu azul no alto, muito linda essa região toda da França. Ele, por exemplo, ficaria amigo de um dono de uma dessas cantinas, talvez se mudasse para mais próximo. Com isso, ele daria maior sustentação. Sustentação por ter maior familiaridade com toda essa vizinhança. Seria cada vez mais natural para ele. Tudo aquilo, então, que um de nós trouxéssemos ao Monet, no sentido de uma imensa elevação lá para o ar, lá em cima, deslocando aquela bolinha lá para o alto, ou aquela bolinha em B lá para baixo, muito longe, não teria nem como acessar isso, como entender, ou nem interesse, nem nada. Seria algo completamente distante das questões existenciais dele. Ou seja, e vocês estudam isso, né? Durante o curso nós falamos muito, por favor, tenha cuidado com as vizinhanças, tenha prudência com as vizinhanças, olhe, não. Observe sua historicidade, observe sua estrutura de pensamento, né? O que é condizente, o que tem todo um fundamento e muitos métodos de estudos dessas coisas. Antes de prosseguir, eu quero desligar o gravador para ouvir de vocês comentários, reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Retornando então, agora vamos caminhar para as considerações finais do trabalho que iniciamos pela manhã. Na nossa semana de estudos, o trabalho de abertura será um trabalho que se aproxima muito do final do nosso trabalho de hoje, no sentido de esclarecimento de alguns elementos. Nós vamos fazer isso lá com filmes comentados, com livros, aquelas semioses cruzadas que caracterizam a semana de estudos. Observe, um dos indicadores de uma época como a nossa, um deles, diz respeito a uma quantidade significativa de pessoas que deseja, sim, um elemento de desenvolvimento, um caráter desenvolvimentista da estrada, da existência, no sentido de aprimorar elementos que já construímos até aqui, de crescer. Isso tem sido cada vez mais, em maior número, tem surgido em várias partes, e pesquisadores das mais diferentes frentes têm mostrado essa uma demanda em torno disso. Muitas confusões ocorrem, muitas, e algumas podemos trabalhar de maneira mais próxima. Por exemplo, Há pouco eu fiz uma pergunta a vocês. Se for assim, como eu coloquei agora há pouco, no sentido dessa busca, dessa dimensão, o que serviria como freio? O que serviria como elementos de distração? O que serviria como elementos de impedimento? E a própria pergunta já responde. Veja que algumas pessoas, elas olham daqui de onde elas estão, e nós vimos isso no workshop de hoje, para um lá que ainda não existe. Só que esse olhar daqui para lá não tem nada a ver com os elementos existentes deste lá, gerando ansiedade, gerando tensões, gerando frustrações, né? E às vezes até vontade de desistir. Agora, isso ocorre sobretudo quando a pessoa joga um lá muito distante dos contextos dela. Porque até para conversar com isso que está lá, ela terá que conversar, de certa maneira, com muito das bases do que ela vive aqui. Os medos, os anseios, as restrições, que de nenhuma maneira combinam com isso que ela almejou lá adiante, e que na própria conversação com isso que ela almejou lá adiante vai substituir essas premissas. Então a pessoa pensa, ah, o que, que adianta eu sonhar, imaginar que um dia haverá mais poesia no mundo, mais amor entre as pessoas, que as coisas ficarão bem. Se olha, eu sei como é que são as pessoas, olha o sistema de restrição dela aqui, conversando com sistemas de lá, causando às vezes uma síntese que vai jogá-la no meio termo ou desviá-la do caminho, causando às vezes uma ruptura e ela diz, é muito longe, eu nunca vou conseguir essa estrada. Outras vezes um movimento involutivo, graças a uma frustração, a uma decepção com isso, e assim vai. Um dos caminhos que são um caminho bastante plausível, seguro, respeitoso, conforme as nossas propriedades de época, conforme as nossas bases categoriais, segundo o que temos vivido, um desses caminhos diz respeito a você fazer elevações menores, próximas a você, tal qual o exemplo ali da ponte que nós vimos em Veneza, e fazer cada vez mais diálogo com esses vizinhos próximos. Quando eu digo para vocês que ao modificarmos isso, a vizinhança será outra, eu não me refiro a rupturas, a fraturas, nada disso. Eu só disse a vocês, não podem nos acompanhar. Se você vai mudar elementos substanciais em autogenias verticais, esses elementos não têm como acompanhar você, mas isso não implica em rupturas, em nada disso. Vocês sabem e tem milhares de horas aí gravadas de material que nós já trabalhamos sobre isso. O que eu coloco é que, inclusive, essa dimensão de vizinhança, de troca de vizinhança, acarreta grandes surpresas. Às vezes, um novo vizinho é a mesma pessoa com quem você convive, só que em outras bases. Você acessa outras coisas dessa pessoa, que, por sua vez, acessa outras coisas em você. E você mudou de vizinhança. E aparentemente, quem olha de fora vai dizer que não. Como pode, se você está com as mesmas pessoas, no mesmo trabalho, da mesma maneira, só que agora é inteiramente diferente, é tudo inteiramente diferente. Antes o trabalho era uma clausura, era um tormento, agora ele é um prazer, ele te realiza. E assim vai, quer dizer, as mesmas coisas podem ser. Quando a maneira então de dialogar com essa vizinhança, de um elemento de desenvolvimento um pouquinho acima do que estamos habituados a viver, é interessante, é alcançável, é algo que exige apenas fluência, você vai povoando esses novos vizinhos. Então, e nós estudamos isso em filosofia clínica pelas composições, não é? Vocês lembram como é que funcionam as composições? Ou seja, você olha para a sua casa onde você está agora e nota, se eu colocar um vasinho de flor ali, vai ficar melhor. Se eu deixar tocando essa música, ou esse audiobook aqui, ó, com Carlos Drummond de Andrade, eu vou me sentir muito melhor, subjetivamente melhor. Tá? Não estou falando ao hedonismo, se bem que às vezes é o próprio hedonismo também. Mas aqui eu quero me referir a uma melhora subjetiva, sua, existencial, segundo isso é para você. Ao meio-dia eu vou fazer uma massa para minha filha, para meu filho. Que bom que eles venham almoçar comigo no domingo. Olha, ok, melhor. Povoe e cuide dessa composição para que não coloque dois vizinhos que aparentemente fazem bem a você, mas eles brigam entre eles, porque daí não vai funcionar. Não é? Por isso o nome composição. Você precisa, aos poucos, consolidar esses elementos. E são poucos, viu? Não é preciso um grande empenho, um grande esforço. Pequenas gotas assim já fazem grandes diferenças e vão acostumando você a elementos de um novo referencial autogênico no que diz respeito a você. Aos poucos você nota que aquela vontade de responder e de brigar por qualquer coisa como você tinha antes já não lhe comove mais. Então lá tem a sua velha tia que mora com você. Qualquer coisa ela responde e ofende você. Sempre você respondeu, e agora? Você diz, tia, eu não, além de não querer brigar com a senhora, eu vou lhe dar um presente que eu sei que a senhora gosta muito. Essas mudanças substanciais na vida, que vão acontecendo geralmente por setores, elas contam com vários aliados. Muitos consideram que os freios dos antigos vizinhos, mas não consideram os aceleradores dos novos vizinhos. Não é? Você vai até essas novas vizinhanças, alguns ficam cativados por você, convidam você de novo, querem que você venha. Não é? Quer dizer, também existe este movimento num outro elemento novo e que contribui muito, em alguns casos isso é decisivo. À medida então que você caminha com serenidade, com paz para essas novas vizinhanças, trocando esses elementos, ajustando outros, respeitando sua historicidade, suas bases categoriais, sua estrutura de pensamento, à medida que você vai se deslocando e fazendo estes elementos, às vezes não é um momento, mas às vezes é um período curto no qual a sua estruturação interna de pensamento finalmente assimilou, finalmente compreendeu, finalmente ela pode migrar agora, como um todo, para esse novo destino existencial. Não há nada nesses casos que vão fazer com que você recue. Eventualmente, acidentes, eventualmente, questões dilemáticas podem ocorrer, claro, até como parte da caminhada, sim. Ninguém está falando aqui de uma ciência exata. Estamos falando de humanismo, subjetividades, aproximações. Então, todos os cuidados aqui sempre são importantes, sempre são relevantes. Com isso, chegamos ao final deste workshop, transmitido aqui de Cuiabá, Mato Grosso, para vocês, queridos colegas e amigos de todo o país. Agora vocês receberão depois editado com tudo, com todos os elementos aqui que nós trabalhamos, né? Para que possam aprofundar, revisar, as imagens ficarão online, serão corrigidas ali, os autores e tudo, tá bom? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejar um bom domingo, descanso, paz e agradecer. Muito obrigado.